Eu que comecei a semana passada, foi uma
Eu
lambança.
sei. Reclama de mim, mas quando eu não tô, né?
Eu não
E não tinha
lembrava.
você pra comentar, você.
É,
Quando eu
fazer
começo.
aquela. Você quer lá? Fala galera, tô aqui. Aí eu. Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana pra gravar o Ark 2P.
Danilo
voltou. Melhorou, Danilo?
Tô meio sem voz, mas
Fico
estamos
sabendo que
ainda aí.
você teve uns dias de rei aí, tá tudo certo já?
Tá tranquilo, graças a Deus.
Beleza, isso aí, cara.
Eu sou o Danilo, tamo com o Samuel.
Ô, galera.
Tamo com o Satoshi.
Opa.
E hoje temos uma ilustre convidada, desconhecida, nunca vimos antes.
Para de ficar fazendo promessa de política, isso é tudo mentira. A gente já sabe quem é.
E que não é
Ela é
ilustre.
famosa, não, é ilustre. É ilustre. Com exceção de ser ilustre, o resto a gente, todo mundo já conhece.
É, Elis.
Oi.
Não, mas ela não é.
Você tem que falar, é um prazer estar
É
aqui
um
com.
prazer estar aqui com
Obrigado pelo
você.
convite.
Não, mas explica pro pessoal essa lambança que a gente vai fazer aqui hoje.
Vai, lambança pra você, isso aqui foi muito bem planejado.
Foi verdade.
Hoje, a nossa ideia, como a gente já falou de vários outros profissionais e outros convidados que a gente chamou, é como a gente sabe que nós quatro, cada um trabalha numa área diferente, um segmento diferente, a gente pensou em falar mais profundamente de cada uma dessas áreas e aí considerar um de nós como convidado. Então hoje vamos fazer com a Elis, que ou seja, o tema é paisagismo sustentável, que é com que ela trabalha. E é isso, pode começar.
Agora
Então, só antes de fazer uma pontuação, aí a gente
Qual a
resolveu.
pontuação?
Exclamação?
Exclamação, vírgula.
É, não,
Ponto final.
vou retomar então.
Ou ponto e vírgula, que é
Interroga
fazer um dois
interrogação.
pontos, então.
Dois pontos barra barra.
A gente estava pensando nos temas, né? E acabamos recebendo uma sugestão de um amigo. Vou deixar ele em oculto, a figura oculta.
Pode deixar.
Sujeito
É,
oculto.
sujeito oculto aí.
Indeterminado.
Nos deu sugeriu esse tema pra gente, a gente acatou, achou legal, né? Então hoje a gente vai começar uma série de quatro, possivelmente quatro episódios, que a gente vai falar um pouco de. O Danilo já deu a introdução, mas eu vou só aprofundar um pouco mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as nossas experiências profissionais e realmente do ponto de vista, como se a gente fosse um convidado mesmo, tratando aqui a pessoa como um convidado, né?
Tá faltando café e a
E,
água.
ah, é, ó, foi meia boca. Isso aqui você não vai estar planejado, Danilo? Cadê o café e a água deles?
A gente nunca serviu café e água pro convidado. Por que a gente faria isso
É verdade. Então ele sei que tá errado.
Eu queria levantar a bola e falar que, olha, vocês tratam tão bem, vocês
hoje?
agora
Não,
de
aqui
se
não
jogar
tem
na.
essa, não, não tem essa. E aí a gente vai conversar com a Elisa aqui, descontraidamente, né, sobre toda a vida profissional dela e também, ó, alguns pitacos sobre a vida pessoal também. Nada que possa sair na revista contigo, coisas básicas, coisas simples.
Por quê?
Qual a cor?
Qual a sua cor preferida?
São perguntas deste teor. Pra você que tá aí do outro lado, já vai se acostumando, que vai vir muita besteira.
Bate-bola.
Ping-pong.
Em uma palavra.
Se resume em uma palavra, Elis. Não, pessoal, a gente vai tentar ser mais profundo aqui nas coisas. Mas, enfim, é uma tentativa da gente falar um pouco do nosso trabalho. Inclusive, por uma ocasionalidade, né? Nós quatro somos arquitetos, obviamente, como vocês já sabem, somos formados no mesmo na mesma instituição de ensino, porém atuamos em áreas relativamente distintas, assim, né? E não são a gente não está no mesmo nicho. Acho que cada um tem um bracinho mais fora.
Não somos concorrentes.
Pode-se dizer que sim, não somos concorrentes, né?
Mas
Não diretos, né?
na
Não
arquitetura não há
diretos.
concorrentes.
Só há parceiros, né?
Eu gosto de pensar assim, mas
Mas
ninguém.
não é, né?
Mas ninguém pensa. Eu penso assim, mas ninguém pensa.
E aí que esse episódio e os outros três que cada um vai falar de si ali, né? Possa também servir, eu estou falando isso no primeiro, mas no meio lá a gente fala depois, mas possa servir também como uma espécie de. Até aquele episódio que a gente falou sobre quem tá,
Modelos de contratação.
Não, não é, na verdade eu ia falar aquele cara que vai entrar na faculdade, está pensando sobre querer arquitetura ou não, aqui ele vai ter a possibilidade de ouvir três frentes diferentes aí da atuação nesse mercado, né?
Seriam quatro, né? Mas
Quatro,
tudo bem.
desculpa, eu confundi a de hoje. Mas começando então pela Elis, sem mais delongas, Elis.
Bom, então...
Um dia.
A gente vai ter algumas inserções aqui da Marília. Né, pra...
Nossa, essa é outra convidada de hoje.
Ela é a convidada especial para entrevistar você.
Ai, que chique.
O dia que for você, Danilo, a gente tem um convidado especial para te entrevistar. Também, tá ok?
Ah!
A gente já mandou uma carta, ok?
Já confirmou. Bom, mas bom, nome já sabe, então, de ouvir várias vezes, né? Sou Elis Cristina. Trabalho hoje com paisagismo sustentável e educação ambiental. Vou falar um pouco mais sobre. O paisagismo, eu acho que é uma das, sem dúvida, uma das disciplinas na faculdade, assim, que a gente tem pouco contato, eu acho, né, com esse braço. E não porque é uma coisa que pouco precisa de estudo, acho que como tudo precisa de bastante. E além de tudo, não é uma das disciplinas dentro que é da, né, do profissional arquiteto que precisa de muitos conhecimentos para além da arquitetura, como por exemplo, né, a biologia, a agronomia. Então é uma profissão dentro da arquitetura, sim. Hoje quem pode ser paisagista, né? Quem tem a formação de arquitetura, formação de biologia ou de agronomia, né? Mas, ao meu ver, mesmo que você tenha uma dessas formações, é sempre interessante você ou estar em contato com esses profissionais, que eu tenho em alguns casos, quando possível, mas eu mesma acabei investindo em estudar essas áreas para complementar a questão do que eu tive, né, de conteúdo dentro da arquitetura. Então, sim, é uma profissão que eu acabei me envolvendo de uma forma a estudar cada vez mais. Claro, pelo grande interesse, eu sempre, acho que eu comentei no episódio de como eu fui parar na arquitetura, né, que eu sempre tive uma queda. Uma queda, pela botânica. Fui criada, né, no meio do mato, que é muito uma vantagem, foi muito bom. Uma menina mogli, não.
Criada no meio do mato é ótimo.
É que, assim, eu não sou da cidade de São Paulo, então, como eu sou do interior, eu tive essa oportunidade de ter mais a natureza mais próxima, vamos dizer assim, do que aqui, que a gente sabe que é mais escasso.
Mas não confunda a Elis com uma menina da roça, né, Elis? Você não tem nada a ver com isso, é uma pessoa urbana. Né?
Não, chegou a ter luz elétrica lá um tempo.
Tinha. Demorou um pouco, mas chegou.
Carroça.
E foi eu andei por outras áreas antes de chegar para trabalhar mesmo com o paisagismo, mas eu considero, não que nas outras não foram enriquecedoras, aprendi muito, claro que não é um aprendizado que eu deixei para trás e hoje não uso mais, é óbvio que tudo foi aprendizado e, portanto, complementa. Mas, assim, eu me sinto muito completa podendo trabalhar com o paisagismo. Eu acho que a arquitetura, assim como o paisagismo, também tem uma certa... uma nuvem meio nebulosa pairando na maioria das pessoas de entender exatamente o que que faz. Sim. E o que que é, né?
Como você começou a se enveredar pelo lado da botânica, se interessar por isso? Estava na faculdade?
Sim, já na faculdade, adorava.
Mas você não trabalhou direto já com isso?
Antes da faculdade, na verdade. Eu gostava já na escola, né? Nas aulas de biologia.
Então, mas ali, porque e aí é inevitável a gente não falar do Mackenzie de novo, porque estudamos todos lá, né? A gente tem essa vivência. Melhor, a gente tem essa experiência, né? O Mackenzie falava muito pouco sobre isso, né? As aulas de paisagismo foram dois semestres
bem sucintos, né? Tinha, se não me engano, era uma vez na semana em dois semestres.
Foram dois semestres, isso.
Que a gente teve.
E era uma aula que tinham três ou dois professores.
Eram quatro,
na mesma,
né?
Turma, quatro, né?
Igual dividia a turma. As linhas de projeto e urbanismo, que dividia em quatro turmas a sala, com cada um com um professor.
E aí eu tenho um pouco de uma lembrança ali, que era uma coisa assim muito, muito rasa mesmo, né? E eu não tô aqui estabelecendo um julgamento sobre... só tô lembrando mesmo. Era bem... e acho que de propósito, era raso de propósito, porque eles entendiam que o paisagismo ou a relação da arquitetura com o verde era de menor importância, pelo menos eu acho que o Mackenzie entendia isso. Não fosse o caso, teria
uma... é que é uma escola moderna, né?
Teria mais... Bom, de qualquer maneira, é que, rapidinho, a gente discutindo, eu discuti, entrando nessa discussão, eu vou cair naquela história lá, que acho que eu já comentei aqui, a gente já comentou, sobre o sistema de ensino deveria, em determinado momento, todo mundo aprende a mesma coisa, dali para frente o cara segue o caminho que ele quiser. Então se aí eles já tinham um discernimento, uma vontade de ser paisagista ou coisa parecida, né, ela já poderia se aprofundar. Mas enfim, eu, de novo, eu não quero me aprofundar nisso. O fato é, a gente teve uma aula bem básica, deu para ter uma ideia. E a partir dali, como é que você se aparelhou do conhecimento relativo à botânica, enfim, né? Para poder seguir esse caminho.
Bom, eu confesso que eu acabei iniciando através de cursos que estão disponíveis no mercado, né?
Aqueles cursos pós...
Livres. Não, eu não fiz uma especialização. Sim. No
cursos paralelos.
É.
Tem um nome isso aí. Eu não,
como curso livre.
Curso livre, isso. São cursos livres.
Livre.
Não depende de uma graduação, não é isso?
Não, alguns pedem requisitos. Não é que é livre que você pode sair fazendo. Tem alguns que pedem alguns requisitos, senão você não faz o curso, né?
Certo.
Então eu fiz especialização, mas não na área, numa questão mais geral, né? Na engenharia de produção. Mas aí depois, foi até depois disso que eu acabei, que me levou a, porque o paisagismo, eu acabei também levando ele como algo para desenvolver o meu próprio negócio, né? Então, trabalhava em escritórios, trabalhei um tempo com uma paisagista também, mas foi a minha escolha para construir um negócio próprio, começar a trabalhar, né, como autônoma e não estando num escritório, enfim, algum... Então, eu acabei me especializando através desses cursos e muita leitura, né? Eu tenho uma forma que me agrada de aprender através da leitura. Então, quando eu leio uma coisa, aquilo me leva a outra, que me leva a outra. E, claro, participando de muitos eventos, conhecendo muitas pessoas. Porque hoje, não só o paisagismo, eu também me interesso, estudo muito conceitos que estão ligados à agroecologia, né? Que é uma... É uma forma, não deixa de ser uma filosofia que está relacionada à produção de alimentos, né, principalmente. A permacultura, que também é uma coisa que a gente já comentou no episódio de bioconstrução, se não me engano. Então, assim, eu acabei começando fazendo esses cursos gratuitos, cursos pagos e tal, que tem disponível no mercado, e também muita leitura. E continuo, porque... Eu, como eu falei, né? Então, a sustentabilidade é algo que sempre veio comigo. Na faculdade também a gente tinha pouco contato sobre o tema, estava meio que surgindo, assim, até uma forma triste que hoje a palavra sustentável, ela é um pouco também, tem um entendimento errado do que seria a
quase
sustentabilidade.
Quase banalizado, né?
Fica muito ali numa questão só de natureza e não é só isso, né? Tem outros temas relacionados à sustentabilidade que poucas vezes são falados. E eu trabalhei quando, na época ainda era estagiária, com certificação de edifícios sustentáveis, no caso era a certificação LEED, não sei se alguém aqui já ouviu falar, da Green Building, que é uma certificação americana. Eu fiquei um pouco desacreditada justamente por todo esse cenário que eu comentei sobre a sustentabilidade, mas depois resolvi retomá-la, que eu acredito muito, e foi quando eu consegui mesclar, através também, claro, de estudos e tudo mais, a sustentabilidade também dentro do paisagismo, que é o que eu faço hoje.
Elis, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você estava comentando sobre esse método de aprendizado, de leitura e tal. Num determinado momento você falou alguma coisa sobre ter um discernimento já lá naquela época de procurar uma autonomia, né? Você hoje é uma profissional autônoma, você trabalha sozinho ou eventualmente com parceiros, uhum, né? E quando é que você entendeu que esse era um caminho mais interessante para você? Ou você ainda tá descobrindo isso aí? Como é que é?
Não, eu acho que... Bom, descobrir, a gente vai descobrindo como que funciona isso todo dia, né?
Essa coisa de
empreender é um desafio diário. E eu acho que hoje, ainda mais que se fala muito de empreender e tal, como se fosse algo do interesse do perfil, Não um perfil do tipo, ah, se você não é um perfil empreendedor, você não pode fazer isso. Não é isso. Mas, assim, de entender como que funciona, que é um outro esquema completamente diferente de quando você trabalha num escritório e tal. Então, eu acho que, para mim, Elisa, o que me pensar diário e refletir é muito o propósito que está por trás de tudo isso. Então, isso que continua me motivando e me levando a fazer o que eu faço. Então, é justamente por isso que eu percebi. Uma vez que, não que eu seja a única que faça isso de paisagismo sustentável, existem outros, como um que eu admiro muito, que é o Ricardo Cardin, que é um botânico que trabalha com paisagismo. Mas eu acredito, é algo que é, por ser muito novo e ainda está sendo desenvolvido e construído a partir do momento que se faz, né? Tá, que nem eu gosto da expressão, trocando a roda à medida que o carro vai andando. Assim. Então foi justamente por isso que eu enxerguei que, da maneira, nada contra o paisagismo convencional, não tô aqui para ficar julgando ninguém, mas do que eu acredito, que eu posso falar daqui a pouco, que o paisagismo pode contribuir, eu enxerguei que talvez seria eu construindo algo. Até porque eu trago outras questões dentro, como eu comentei, de conceitos da agroecologia, até levanto bandeiras como feminismo e naturalismo, né? Então, hoje eu trabalho com a educação ambiental também, e eu consigo levar a educação ambiental através dos serviços prestados. Então, foi meio que eu enxerguei no começar um negócio próprio a oportunidade de propor algo que eu acredito que vá de encontro com o que hoje todo mundo fala, né, do propósito e tal, mas é justamente isso, enxergar que o que eu tinha como oportunidades, vamos dizer assim, de trabalhar no escritório, algo assim, talvez eu não pudesse exercer da forma como eu gostaria que fosse exercido, que é o que eu consigo fazer hoje.
Assim. E só, a gente falou que já tem, é bem difícil das pessoas saberem exatamente o que é o paisagismo em si.
Aí vem a Elise e complica mais, né?
Só que você falou do paisagismo convencional e paisagismo sustentável. Acho que é legal se você puder explicar essa diferença, pelo menos resumidamente. Como já não sabem nem o convencional direito, já existe um entendimento muito, errado, ou sei lá, as pessoas não correm atrás para entender o paisagismo convencional, então o sustentável eu acho que fica mais difícil ainda de entender, mas se você conseguir dar essa comparação, acho que fica mais claro para todo mundo.
Claro. Bom, o paisagismo, ele de uma forma bem simplória, então eu trabalho como trabalhar a paisagem, o Carl chama, né, nós que somos arquitetos e trabalhamos com paisagismo de arquitetos da paisagem, então está muito relacionado também ao urbanismo, né, do nosso último episódio. E o paisagismo, então, é essa elaboração da paisagem, a construção da paisagem, né? Portanto, o paisagismo não está só relacionado a plantas, apesar, né, da gente fazer essa ligação. O Lemarck já falava que do paisagismo tem as plantas eram secundárias, né? A gente tem que pensar assim como na arquitetura, espaço, luz, né? Enfim, tudo que envolve a criação de um espaço. Só que aí, no caso, é um espaço, né, sem necessariamente o fechamento de quatro paredes, como na edificação, na arquitetura. E existem construções, existem pensar os fluxos, é muito próximo do que a arquitetura faz, mas, de novo, pensando para fora, né, o ambiente externo.
Fora da caixa.
Então, você falou sobre, usou o exemplo de Boulay Marx, né? Para quem se lembra aí do trabalho dele lá no Rio de Janeiro, tem todo um desenho, na verdade, nada fechado, né? A gente só está falando de plano, de área, de piso, de terreno. Eu acho que tem uma, eu não saberia quantificar, mas tem uma enorme área de plantas, mas tem uma enorme área de piso desenhado.
Sim,
tem nada a ver com área verde.
Ele era um cara excepcional, a formação como artista plástico, mas autodidata, fazia até drinks. Ele criou um drink,
É barman, desenhou...
Por isso que Neymar gostava dele.
Ah, tá explicado. Cada reunião de projeto era uma festa.
Um drink.
Quem vai chamar para fazer o projeto de paisagismo desse projeto aí? Vamos tomar uma, né? Chama o Burley.
Burley. Mas ele era totalmente diverso. Ele fez, né, o paisagismo, artista plástico, desenhou joias, brincando, mas realmente ele criou um drink. E era um defensor ferrenho da cultura brasileira e principalmente da flora. Então, ele contribuiu muito para trazer já esse início, que eu vou explicar agora, do paisagismo sustentável. Então, ele inseria nos seus paisagismos as plantas nativas do Brasil, que é uma forma da gente contribuir para a preservação da nossa flora. Nossa biodiversidade é uma das é a maior do planeta, né, no Brasil. E, infelizmente, no paisagismo a gente usa ainda hoje, quando a gente fala do convencional, pouquíssimas espécies da maioria estrangeiras, né?
Nossa, engraçado, você tocou nesse assunto. Pra mim parece óbvio que, na verdade, deveria se usar a flora nativa.
Sim,
né? Até pela questão adaptativa.
Exatamente.
Mas não é assim.
Não.
Eu quero uma palmeira imperial.
É.
Não, mas é porque eu acho que tem a questão do buscar uma coisa que não tem, né? Então traz esse exótico.
Vem desse, exatamente. E o Satoshi usou a palavra exótica, que é o nome que se dá às plantas que não são nativas. Então a gente chama plantas exóticas e plantas nativas. E exótica justamente por ser algo que, quando chegou, começou a entrar o paisagismo aqui, né, na época com os portugueses e tal, tinha-se essa ideia de que eu quero, né, trazer a Europa para cá. Se você analisar construções hoje, ainda hoje, dos paisagismos, aquele pinheirinho, a topiaria, o que é topiaria? Você faz, o Edward Mons Tesoura, né? Você fazer aqueles desenhos nas árvores, nos arbustos. O próprio Museu do Ipiranga é um exemplo clássico do que é a dominação do homem sobre a natureza, né? Aquela coisa tudo perfeitinha, quadradinho, que não
simétrico.
É a natureza simétrico, que é o jardim francês, né? Nasceu lá com no Palácio de Versalhes, enfim. Então, essa ideia de trazer as plantas de fora, aqui no Brasil, ali na Avenida Paulista, os casarões queriam as plantas exóticas. Então, eles iam para fora e falavam, agora estamos usando esta planta. Então, é assim, essa síndrome de vira-lata vem desde sempre. E paira por tudo, principalmente no paisagismo.
E deve dar uma manutenção muito maior, justamente por não ser nativa, né?
E você tem informações ou dados até que nos indiquem que isso é uma coisa ainda que acontece hoje e que existe uma... Se der pra gente fazer uma quantificação aí, entre exóticas e nativas, o número de projetos usando plantas exóticas ou... Eu não sei se é uma conta factível, né? Mas essa balança pende para onde?
Para
o nativo ou para o exótico?
Para o exótico.
É mesmo,
né? É só a gente ver os projetos nas ruas.
Se você começar a andar na rua, você vai. O seu condomínio. Não sei se o condomínio tem jardim. Mas os condomínios e os jardins são todos quase que iguais. Agora a gente consegue ver um movimento de um uso um pouco mais. Aqui na região de Pinheiros, você vê empreendimentos novos com uso de folhagens, né, maiores, uma coisa que está mas ainda com plantas exóticas. E temos a introdução de plantas nativas, né? Então,
mas porque não tinha exótica disponível, teve que...
Porque quando a gente fala em folhagem, a gente fala em mata, a gente fala em floresta. E floresta é aqui no Brasil.
É que eu confesso pra você que isso aí já tá aí tanto tempo também, que eu não consigo discernir o que
então,
é uma planta
exótica.
Então,
isso é muito interessante. Então,
às vezes até pergunto, mas ela nem sabe
responde,
dizer de tão,
né,
tempo que ela tá aqui.
Ela fala que é mata
atlântica. Sem sotaque já, né?
Isso é interessante porque é justamente isso que o paisagismo sustentável tenta contribuir. Treinar o olhar das pessoas para além do que é quando você vai num supermercado, quando você vai numa loja de plantas, nesses garden centers que tem hoje, você sempre encontra as mesmas plantas, né? E aí tem as plantas da moda, agora todo mundo quer o fixo lirata, aí tira foto lá e todo mundo coloca o fixo lirata, talvez...
A minha mãe gosta das orquídeas.
A orquídea, existem, nós temos a grande maioria das espécies de orquídea no Brasil.
É nativa, então.
Mas a gente vende mais a exótica asiática, que é a que
mais bonita.
Eu vou fazer uma vistoria
lá.
Segundo as pessoas.
Eu vou fazer uma vistoria na casa da minha mãe lá, acho que foi exótico jogar tudo fora. Eu vou trocar tudo por planta
nova. Você vai ver se tá com sotaque ou não.
É, vou conversar
nem
com
é porque são mais bonitas. É porque, na verdade, é a indústria. Existe a indústria para produzir essas plantas. Então, hoje, quando você vai fazer um projeto de paisagismo, a gente ainda tem muita dificuldade de achar plantas nativas para comprar, porque eu não posso sair buscando, é proibido ficar tirando.
Ah, é proibido?
Tirando da natureza, não posso.
Ah, então aquelas coisas que vovozinha, tiazinha faz quando tá andando no mato, não lá, pega e
não
leva para casa.
Não.
Ah, entendi.
Arrancar uma florzinha não assim para
arrancar uma mudinha, assim, não, sabe?
É. Nem para fazer um bem-me-quer, mal-me-quer, assim, arrancando.
Na mata, em mata preservada, ou que nem, principalmente na praia, né, na região serrana. Tal, é totalmente proibido. Mata Atlântica preservada ao mar.
Você nunca acabou de esconder uns três vasos que estavam.
A gente
no...
fala como se a gente ficasse arrancando árvore por aí. Né?
Não, mas eu acho que é muito comum ver senhorinhas pegando mudinha. Né?
É, não, mas é proibido.
Coitado das senhorinhas.
Não, e as mudinhas são mais difíceis de saber porque você pergunta e. Você não sabe nem se é exótica ou se é nativa.
Não dá pra entender meu sotaque. Cara. Vai, Elisa, pera, vai.
Mas é difícil, então, da gente encontrar, para fazer o projeto, encontrar essas espécies para comprar. Hoje existem viveiros que estão trabalhando. A gente consegue encontrar mais árvores devido ao reflorestamento, que é necessário, apesar de ontem ter surgido aí alguns casos, mas vamos abafar o caso, né?
Não, vamos abafar não. Que caso surgiu ontem?
Não, questões políticas relacionadas a reflorestamento.
Não, exemplo é Olimpíadas, lá que a promessa de cada atleta lá com o nome na planta nunca saiu.
O nome na planta?
É.
Cada um plantar o...
Lembra?
O projeto Olimpíada. No desfile da Olimpíada, cada um tava com um dia e foi lá.
Um pezinho de árvore.
E plantou, e ia ter cada um com o seu e depois...
Pra inglês ver, né?
Mas enfim, hoje as árvores nativas, a gente, principalmente da Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica é a nossa grande bioma, né? 15% do território brasileiro é de Mata Atlântica, então o nosso maior bioma seguindo pelo Cerrado.
A Mata da Amazônia. Da Amazônia é Mata Atlântica.
Não, floresta. É outra.
Nossa,
outro.
E não,
se prestar atenção nas aulas.
Faz um pouquinho de tempo já que eu saí da geografia.
É outro bioma.
Tô tentando lembrar.
Enfim, então, como devido a essa demanda positiva, mas claro que tem sempre as suas questões a serem discutidas do reflorestamento. A gente encontra mais espécies nativas da Mata Atlântica de árvores. Mas outras espécies, porque do paisagismo a gente não usa, né, só árvores. A gente usa os arbustos, forrações, que são especificações, mas nada mais é do que, por exemplo, forrações são as plantas rasteiras, enfim. A gente tem esse jogo...
O porte da
planta. A gente tem que fazer essa composição, né, essa volumetria, como se chama no paisagismo, através das qualidades e características das plantas, né? Então, a gente encontra muito pouco ainda hoje de espécies nativas para a gente usar, porque justamente a produção é, todo mundo produz essas mesas. Então, se você for para a Europa, se você for nos Estados Unidos, se você vê em filme, é muito interessante que tem as mesmas espécies. Todo mundo lá tem a sua... A orquídea, a sua bromélia, enfim, os ficos da vida, que até uma polêmica, esse ficos que quebra as calçadas, uma época foi moda, todo mundo tinha em casa, aí não quis mais, plantou na calçada e faz todo esse estrago que a gente vê, não tem a culpa da árvore, até porque...
Vamos cortar a árvore. Brincadeira, eles.
Mas enfim, então...
Roubou pra mim já.
Um chutinho na canela aqui por baixo da mesa.
O paisagismo sustentável, dentre outras coisas que eu vou contar também, ele incentiva o uso dessas plantas nativas até como uma forma de preservar a nossa biodiversidade, que é vasta, é enorme. O Cerrado é o nosso bioma que hoje está quase assim, pouca coisa para ficar em extinção. A gente pouco sabe, né? A gente, digo, os cientistas, os botânicos, das espécies que existem lá. que foram se perdendo. No próprio construção de Brasília ali foi passado, né, trator sem ter esse levantamento das espécies, porque tem gente que olha para o Cerrado como mato, né, não vê toda a riqueza que esse bioma tem, a importância. Quando a gente fala, não é só, então é só para a gente catar planta para pôr no paisagismo. Não, os biomas prestam serviços à sociedade, né, como, por exemplo, regulação climática, ciclagem do solo, que mais? Produção, a própria, né, para água, para os nossos alimentos. Então, a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Então, eu vejo que o que eu faço hoje vai para além da criação de jardins e desenvolvimento ou manutenções, gerenciamento de jardins condominiais para manutenções também de forma sustentável, transformar aquele jardim que é um jardim, vamos dizer assim, insustentável para um jardim sustentável, através do reaproveitamento da água, através da compostagem, que é outro tema muito interessante e que, de certa forma, a gente consegue relacionar com a jardinagem e o paisagismo, porque a compostagem gera um adubo, um composto importante e que a gente pode já reutilizar. Então, tem várias questões relacionadas que vão para além só do desenho ali de um jardim, né?
Entendi. Eu lembrei de uma coisa agora que a gente se especifica muito. É uma dúvida sobre a nativa e a exótica.
Vamos lá, ele gostou.
É, né? Eu quero agora fazer aqui, ver qual que
ele estava com a mão levantada aqui para aula.
É, a gente vê muitos arquitetos utilizando aquela jabuticabeira, né?
Sim, é nativa.
É nativa?
Nativa.
Porque ela tem uma característica bem interessante, né? Aquele tronco que ele vai
um tronco bonito.
Se abrindo todo. E ele fica verdinho e tem uma época que fica seco também, fica muito bonito.
Ele descasca, fica bonito.
É, né? A textura da madeira fica interessante.
Fruto,
é nativo,
né?
Esse tá liberado.
Tá liberado.
Não que o exótico
não, mas assim, eu não sou usar. Contra e nem o paisagismo sustentável, quando trabalha, ele não é contra as exóticas. Elas têm suas qualidades. É só a gente incentivar e utilizar também, porque é o que é aquilo que o Danilo comentou, né? Que pra ele, eu acho interessante, que faz sentido usar a nativa, porque uma coisa é você ser do seu próprio território. Claro que assim, a gente tem que lembrar que, às vezes, pegar uma nativa da região norte e colocar na região sul do Brasil, a planta não sabe o que é fronteira. Então, às vezes, pegar uma planta que é ali da região sul do Brasil e da fronteira com a Argentina, vamos supor, é mais nativa do que pegar, né, uma planta lá do norte ou nordeste e trazer para a região sul. Então, a gente tem que entender também como que é ali as plantas daquela região, porque justamente elas vão ter condições de se habituar, e a manutenção, sem dúvida, principalmente em relação à rega, é menor, né? Ela sabe quando que é período de escassez, ela tem esse recurso, vamos dizer. E, claro, uma coisa é a planta também estar na natureza e outra coisa ela estar no ambiente, né? Que nem você planta em São Paulo árvores isoladas e quando elas caem, dentre outros motivos, como por exemplo a raiz não consegue se desenvolver direito porque fica num espaço limitado e tal, as árvores numa floresta elas estão todas juntas e aí o vento não é da mesma forma como se que ela recebe quando sozinha, né? Então, o paisagismo, dessa forma, também é muito interessante você estudar e analisar como as plantas se portam, como elas estão na natureza, né? Andar, e é uma coisa que eu gosto muito, fazer trilhas, apesar de recentemente não estar conseguindo fazer tanto, é uma forma de estudo também, assim como a gente, como arquiteto, vai em alguma cidade e começa a analisar...
Faz trilha pela floresta urbana.
É, a gente tem essa tem que ter esse olhar também. E
só uma dúvida, você falou que é muito comum usar a exótica também por conta da indústria, né? Do que a gente tem disponível para compra, né? E nessa ideia de ser o paisagismo sustentável, de sempre incentivar o uso das nativas, como que você encontra se elas teoricamente são mais difíceis de ser encontradas para compra e tudo mais? Como que você consegue incentivar isso? Você tem algum fornecedor específico que, ou realmente tem vezes que você acaba deixando de indicar uma nativa, uma nativa justamente por não ter alguém para conseguir isso. Uhum. Né?
É, a gente não tem um específico, tem alguns viveiros que estão produzindo, mas é sempre aquilo, a gente precisa que o lado de cá, ou seja, dos paisagistas e dos clientes, que isso incentive os viveiros a produzirem para ter demanda, e aí eles se sentem, porque é a mesma, funciona da mesma forma com qualquer outro produto, né? Então, a partir do momento que tem demanda, eles começam a produzir, que foi o que aconteceu com as árvores nativas, a demanda devido aos reflorestamentos, aí os viveiros começaram a produzir as árvores nativas. Então, é meio que tem que trabalhar os dois lados. Hoje existem alguns que estão fazendo.
Ainda é um negócio, então eles precisam, dependendo do consumo.
É pouco, que a gente encontra, como eu falei, dessas outras espécies, como sem ser as de árvore, né? Mas é uma coisa que, quanto mais a gente vai incentivando, os poucos que tem, a gente vai comprando deles, e é isso. E aí as pessoas exigirem, passarem, aí tem toda também a questão da educação, passarem a reconhecer essas plantas, a gente aqui incentivar, falar, essa planta é nativa, também pode ser usada de certa forma. No meu Instagram, semanalmente eu tô lançando um post com plantas nativas, então é uma forma de mostrar, olha, essa planta ela é assim, pode ser usada, né, que nem as pessoas gostam de colocar dentro de casa. É educar o olhar também das pessoas para, tipo, sair do olhar
dos filmes.
Daquelas sempre as mesmas, sempre a cica, a palmeira imperial, que a gente vê bastante, sendo que a gente tem uma palmeira que é linda igual, e que é a Jussara, que pouco se usa, que tem até uma polêmica no Trianon, não sei se alguém daqui ouviu falar da polêmica, porque tem a Selforte, que tá, é uma exótica, que tá inibindo a nativa, que é a Jussara, então queriam cortar para poder, e aí fica, aí tem outro lado que não quer que corte, enfim, tem toda essa. E a gente tem as exóticas invasoras também, que é o caso dessa Selforte, que tá no Trianon, que são justamente, por ela não estar no habitat natural dela, também tem o caso contrário. Ela não tem predador, né? Ela não fica tão vulnerável quanto a nativa, que teria, vamos dizer assim, porque a natureza faz seu controle, né, das coisas. E aí ela acaba se desenvolvendo em grande quantidade e não permite que as outras se desenvolvam. Então, quando a gente fala de usar as plantas nativas, tem a questão de incentivar, né, a nossa biodiversidade, tem a questão de inibir que essas invasoras, aí a gente realmente evita ao máximo usar espécies invasoras, para não, como por exemplo, lambari é uma espécie invasora. Eu vou falando os nomes, que às vezes quem gosta, às vezes sabe, mas
não sei, ótimo, né? Eu acho legal.
Tem outras, eu posso até, se alguém depois tiver interesse.
Jiboia.
Jiboia, ela não é invasora, mas ela é exótica.
Tá. Samambaia.
Samambaia nativa.
É, pessoal. Tá.
Ele só cuspiu palavras que ele
estudei
não sabia.
Estudei o tema, entendeu?
Mas então, aí tem a questão também que é de proporcionar a biodiversidade não só das plantas, mas de animais. A gente incentiva passarinhos, insetos, porque são daqui da região. Então, eles, com essas plantas, são os alimentos deles. E quando não tem, eles passam a não vir, né? Então, se a gente tem um jardim com nativas, a probabilidade de você ter mais passarinhos e até mesmo polinizadores, abelhas, né? A gente tem as nossas abelhas nativas. Também é uma forma de fomentar também essa biodiversidade de animais.
Nossa,
também.
Eu não sabia que passarinhos e insetos não consumiam
plantas. São xenofóbicos.
É assim, na verdade, a natureza ela vai se virando, certo? Então, hoje a gente sabe que tem passarinhos que não deixam de se alimentar dos frutinhos da Selforte, por exemplo. Só que, naturalmente, os passarinhos aqui nativos também, eles estavam acostumados a se alimentar da outra, uhum, né? Mas eles se adaptam. Mas, assim, existem espécies, como, por exemplo, o maracujá, que só um tipo de abelha que faz a polinização, que é a mamangava, que é aquele abelhão grandão, uhum, né, preto. Então, às vezes, uma espécie nativa pode ser que não tenha o polinizador aqui, né? Que, como eu falei, a natureza vai se adaptando, mas pode acontecer isso. Então, às vezes, você tem muitas espécies nativas no seu jardim, provavelmente a probabilidade de vir a ave fauna é baixa, né?
Então, de repente, essa questão da popularização do exótico em ambientes mais fechados, privados ali, talvez pode ter ocorrência nisso, né? Porque eu sei que hoje eu tô morando num prédio que tem muito inseto, muito. Mas talvez se tivesse outras plantas, talvez o número de insetos diminuiria absurdo.
Sim, a gente faz um controle, porque aí tem o controle de um, tem o predador de cada um, enfim, tem tudo, tá tudo conectado, né? Então entendi. É como se tivesse tem um desequilíbrio em alguns casos, assim, né?
Entendi.
Bom, mas aí além da questão do uso das nativas, né, a gente também incentiva o uso de plantas alimentícias, daí não só necessariamente nativas, porque é um paisagismo que a gente chama de funcional, para além da estética. Por que não você produzir alimento, que é o caso de ter uma frutífera, ou outras plantas que a gente chama de punk, que é planta alimentícia não convencional, que ela é alimentícia, mas que a gente não usa. A gente se limita ali ao supermercado, tipo, a gôndola do supermercado, que o supermercado fala, a gente come. Entendi. Mas a gente não come só alface, não come só rúcula, a gente come outras espécies, ainda mais aqui no Brasil, que tem essa vasta diversidade. Então, hoje começou esse movimento, tem muitos chefes de cozinha que estão levando isso, né, à frente, discutindo, como Alex Atala, enfim. E que é essa questão de por que não? Hoje também se fala bastante, que daqui a pouco já não é mais uma planta alimentícia não convencional, da taioba, que eu já coloquei em jardins, e além da estética linda, que é uma folha grandona, bem muito gostoso, bonita, você pode usar para consumir. Então, o paisagismo sustentável fala também da soberania alimentar, que é o que? Você ter aquele espaço também destinado para a produção de alimentos, sejam eles folhas, temperos, ou até para aromas, né? Enfim, é outro viés também do paisagismo sustentável que está linkado. Então, é muito, muito interessante que a gente consegue linkar em diferentes frentes da questão da sustentabilidade, né? Alimentação, cidades resilientes.
Mas isso é uma coisa interessante. Você chamou aí um tema que eu nunca me passou pela cabeça que tinha uma relação tão assim intrínseca, né? Que é essa questão do paisagismo ter um olhar para plantas que, além do desenvolvimento, como é que eu posso dizer, funcional, é que uma planta comestível também é funcional. Mas funcional no aspecto de trazer sombra,
diversidade,
né? Compor esteticamente uma paisagem. Ela tem essa questão da função de ser uma planta alimentícia, de girar, enfim, uma frutífera e tal. Isso se aplica, por exemplo, a plantas rasteiras também? Porque uma plantação de cenoura, eu não vejo muito como essa plantação tem um aspecto estético.
Eu
não sei se ela entraria nesse molde.
Então,
aí.
É que aí você está falando de monocultura e está falando de agricultura. O paisagismo, ele não vai ser um plantio igual à agricultura. Justamente está aí a questão de você continuar trabalhando a estética, mas não só a estética, é trabalhar aos cinco sentidos, né?
A grande diferença entre talvez a cenoura é que a cenoura você vai ter que ficar tirando ela de lá. Uma árvore frutífera que vai fazer a composição estética, a árvore vai estar sempre lá e eventualmente dando fruto, você retira o fruto da árvore e fica infinito.
Por mais que você tenha que ficar tirando, é possível você ter, hoje tem muita gente que tem horta em casa, condomínios que estão começando com esse movimento da horta.
Minha mãe também quer ter uma horta dela.
Nossa, eu comecei a ter num duro, velho.
Depois a gente conversa.
É muito difícil. De durar esse negócio.
Tem
aqui.
Sol.
Não tanto.
Então, a horta geralmente, as hortaliças.
Eu tive que
exigem
transformar de horta vertical para jardim vertical. E aí eu queria depois tirar uma foto para você ver quantas exóticas e quantas nativas
tem. Então, mas essa questão do manejo, né, que você trouxe, eu acho que no convencional é muito estático. né? É um jardim estático, às vezes até meio impessoal na minha visão, assim. Enquanto que quando a gente fala do paisagismo funcional, sustentável, enfim, ele é outro tema a ser trabalhado, que é a interação das pessoas para com o jardim. Então, hoje eu trabalho, eu tenho um condomínio que eu tenho feito a gestão do jardim, né, a manutenção com a ajuda de mulheres, que é outra coisa que a Solverde faz, é empregar mulheres na profissão de jardinagem. Então, a gente tem um programa de capacitação de mulheres para trabalhar como jardineiras, que é uma profissão que é muito mais masculina, apesar de ter toda uma característica em que a figura feminina faz muito sentido, o apelo pelo cuidado,
delicadeza,
né, a estética também, enfim. Não estou dizendo que homem não tem isso, né? A gente não está querendo tirar eles e colocar só mulher, né? Isso é complementar mesmo, que a gente, como todas as profissões, eu acho que essa complementariedade é rica.
E só para acrescentar, a Elis falou agora, acho que a gente não tinha comentado ainda do nome da nossa empresa.
Foi,
você
verdade.
Falou a Sol Verde. A Sol Verde é a empresa
isso,
da...
É Sol de Alma Verde, que é o nome da empresa, que eu intitulo como um negócio de impacto, porque a gente visa, ao mesmo tempo que presta serviço, impactar o meio ambiente positivamente e a sociedade com os trabalhos que a gente faz desse questão do empoderamento feminino, da igualdade de gênero. Mas voltando, então quando a gente fala de... pegando como exemplo esse condomínio, hoje a gente trabalha para torná-lo mais pessoal. De que forma? Reaproximando as pessoas dos seus jardins, né? Porque as pessoas têm isso muito de passar e olhar. Então, quando você tem esse jardim mais funcional, em que você pode ali colher a sua cenoura, que é o exemplo que você deu, tudo bem, eu entendo a sua postura. Essa ideia de que vai ficar um buraco ali, mas aí é você realmente, através dessa manutenção e dessa relação, propor que as pessoas também se aproximem, que à medida que ela maneja, que ela, né, que é o termo que se usa na agricultura também, de tirar a cenoura, depois replantar algo, seja a empresa, no nosso caso lá, que faz a manutenção, ou os próprios moradores. Então, a gente faz atividades com as crianças também, atividade com os adultos, para reaproximar, porque é que está a grande... Eu vejo com um propósito maior, que é qual? Reaproximar as pessoas da natureza, porque essa desconexão do homem, do ser humano com a natureza é um dos grandes, se não o grande motivo pelos impactos negativos gerados no meio ambiente.
É, aquela exemplo que eu dei da cenoura, né? Eu acho que um exemplo meio drástico, né?
Não, mas é um
Eu não sei
exemplo.
Se tem algum, por exemplo, algum prédio, você talvez tenha experiência aí, de alguém que tenha feito isso, por exemplo, numa fachada, onde normalmente tem um jardim. Ali vai ser um jardim mais contemplativo, eventualmente até com uma função de ter ali uma sombra e tal. Mas você já passou por isso, de ter um condomínio que tem uma área lá no fundo, que querem fazer uma horta, alguma coisa assim, e te procuraram para fazer um trabalho desse?
Sim, hoje tem muitos condomínios que querem ter a horta, mas eu gosto de até, além, às vezes, se possível, se a pessoa, não, eu quero a horta e ponto, ok? Mas eu gosto de pensar que não precisa ser uma horta da forma, né, plantar em fila a cenourinha, plantar em fila o alface. É pensar o jardim, opa, né, daí de novo, voltar ao paisagismo.
Na minha cabeça eu penso na filinha mesmo.
Voltar ao paisagismo, e aqui a gente eu não trouxe imagem e tal, mas voltar a pensar o paisagismo, mas com essas plantas. Quem disse que o alface não pode estar ali bonito também compondo naquele jardim, né? Então é meio é isso. E pensar também que as plantas, a cebolinha, né, que a gente vai no mercado e compra, que a gente pode ter na horta. Mas elas dão uma flor lindíssima, lindíssima. Então, se você não consegue, o alho, tá, né? O alho tem uma flor negra muito bonita. A própria cenoura, de novo, ela tem uma flor muito bonita. Só que a gente não
batata
vê.
Batata doce.
Batata
também.
Doce tem.
Ixi, fica bonito demais.
É a forração que você consegue fazer com a batata doce. A berinjela tem uma flor muito bonita. Então, assim, a gente está acostumada a olhar a cebolinha daquele jeito. É nos permitir...
É como vem plantado no mercado pra gente, né? Vem naquele saquinho, a gente acha até que...
Que veio assim, já, né? Já
que nasce assim, né?
É nos permitir a olhar a planta no seu total, né? Que é, nem todas dão flor, que são esteticamente exuberantes e tudo mais... Mas você consegue ter uma plantação num jardim que não precisa ser necessariamente linear, aí que entra o paisagista em pensar aquele espaço e tudo mais, compondo com essa cebolinha, por exemplo, e que algumas vão ser colhidas e elas rebrotam, e aí dá flor, e dá uma flor lindíssima que atrai abelhas, enfim, e aí a vida volta.
Fica mais verde.
Né?
Eu vou fazer aqui.
Não só a vida como a alma.
A Elis não precisa de defesa, né? Mas eu vou fazer aqui uma defesa dos paisagistas, na verdade. Que eu tive um dos projetos mais importantes que o meu escritório já teve a oportunidade de fazer, que é foi um projeto grande do interior. A gente teve um trabalho lá fundamental de paisagismo, que eu diria que era assim, sem aquilo o projeto naufragava. E realmente o trabalho que foi feito lá foi muito legal, foi uma paisagista, a Gabriela Ornag, que fez um trabalho muito bom, e lá era um solo tanto quanto complicado, então ela teve que explorar algumas possibilidades ali de plantio com espécies da região, né? No caso era Vale do Paraíba ali, né? Jacareí, enfim. E deu muito certo. Agora a coisa pegou, né? A planta, ela obviamente tem um tempo de desenvolvimento. Então a primeira vez quando plantou tudo, estava tudo muito ralinho. A gente tirou as fotos do prédio pronto e tal. Hoje já está uma coisa exuberante. A composição agora chegou no seu ápice, eu diria, né? O edifício com a...
O paisagismo a gente tem uma coisa que é muito interessante, que o jardim é uma coisa mutável, né? E ele não é tipo... Acabou, fez a instalação e tá pronto. Tem esse processo que você falou. E a natureza tem o seu tempo, que na verdade nós, seres humanos, acabamos esquecendo disso, que a gente quer tudo pra ontem, né? E dentro do jardim, essa reconexão nos lembra da importância do tempo, né? De como as coisas têm seu tempo. Portanto, uma outra questão, assim, a gente pode plantar as espécies já maiores? Existe, mas elas são muito mais caras. Então, acaba se optando por plantar elas pequenas, em mudinhas pequenas, que a gente sabe que vai crescer. E aí tem todo esse cálculo, né? Não é tipo sair plantando lá de qualquer jeito. A gente faz um levantamento da quantidade, do espaçamento e tal. Justamente porque a gente não pode esquecer que nem às vezes as pessoas plantam uma árvore na calçada e porque ela tá desse tamanho, pequenininha, tem, sei lá, 30 centímetros, mas aí depois ela fica com, vamos supor aí, sei lá, 10 metros, um exemplo. Né? Enfim, tem diferentes tamanhos das árvores. Mas, e aí você plantou ali, a árvore vai ficar daquele tamanho e vai causar o que a gente vê aí em muitos casos, ou quebra calçada, ou quebra muro, ou enfim, cai e tal.
Mas se usar a técnica tipo do bonsai lá, que ele controla o tamanho do crescimento, não seria possível isso na calçada?
É que o bonsai, ele é uma técnica que exige a poda
constante, né?
E principalmente da raiz.
Ah, eles podam raiz também?
Tem que podar raiz.
Ah, entendi.
E aí
achei
que
era só galinha lá.
E aí fica difícil.
Esse japonês é tabajara, né? O japonês tabajara.
É, mas pensa. Você
não sabe como é que faz o bonsai?
Mas pensa, como é que você vai podar raiz?
Tá. Por isso que fica nos vasinhos pequenininhos, você de tempos em tempos
tiram, né?
Aí entendi. Faz a poda, até aproveita pra trocar ali a terra, o substrato e bota de volta.
Entendi.
E aí eu gostei que você lembrou do tema, de um assunto que é muito importante que a gente acaba esquecendo de falar e que eu leio muito e admiro uma senhora, uma grande senhora, agrônoma, Ana Maria Primavesi. Ela é austríaca, mas veio para o Brasil e aqui dedicou sua vida inteira estudando sobre solos. E o solo a gente acaba esquecendo da importância, de novo, dentro do trabalho da Solveira a gente foca muito no solo, que ela tem uma frase que é solo saudável, planta saudável, ser humano saudável, que hoje a gente se alimenta e aí é um outro tema polêmico.
Trio pilar. Eu tentei baixar uma
terminologia pra ele.
Mas fala de novo. Elis, fala de novo o trio aí.
São os três pilares.
É, os três pilares. Como é que é?
Não, é pra essa agrônoma, né? Solo saudável, planta saudável, ser humano saudável. O que, que ela quer dizer? Que ela acaba, a gente acaba entrando muito no tema, que não tem como, dos agrotóxicos e das substâncias químicas. Agrotóxico é muito usado na agricultura, mas também tem substâncias, os agrotóxicos que são usados em manutenções de jardim. A gente da Solverde só usa substâncias orgânicas, mas para além de usar substâncias orgânicas, a gente segue esse lema de trabalhar o solo. O solo é importantíssimo e, infelizmente, principalmente em condomínios, o solo é muito ruim. Por quê? O que acontece? A construtora vai lá, tira a terra para fazer o solo, quando subir a torre, tadá, e depois volta aquela própria terra para o jardim. Então, muitas vezes é uma terra, não sei, quase 100% das vezes, 100%, é argilosa, né? É uma terra vermelha, pouco drenável, muito pobre em nutrientes para as plantas, e que aí acaba levando a um jardim com plantas muito suscetíveis a ficarem doentes, a terem pragas, e que aí começa o ciclo, coloca os químicos para combater, e aí a planta e põe adubo químico também, que dos 46 nutrientes que uma planta precisa, os químicos só tem 3, então é que nem a gente, se a gente só se alimentasse de 3 nutrientes, a gente fica suscetível a ter, né, algum tipo de doença e tudo mais. As plantas são a mesma
coisa. Fragiliza a planta.
Então a gente trabalha o solo, dentro das manutenções dos jardins de uma forma também sustentável, através da própria compostagem a gente usa, e também outras técnicas que levam a trabalhar aquele solo local, torná-lo um solo mais rico, e aí incentivando também essa subtração de qualquer tipo de substância química que venha a ser necessária, a gente não usa.
Muito bem,
perfeito. E só acrescentando uma coisa que você falou no comecinho, que o Carl considera arquiteto da paisagem, é uma coisa, eu acho que talvez é um pouco do que ajuda, eu acho, essa questão das pessoas não entenderem direito o que o paisagismo faz, porque não sei se sou eu, mas eu acredito que muitas pessoas atrelam o termo paisagem a uma coisa natural. Sem planejamento, que a própria natureza formou.
Uhum.
E, na verdade, a ideia do paisagismo é justamente você planejar
uma paisagem planejada.
Planejada, né? E só que, ao mesmo tempo, não sei, eu ligo a questão da paisagem, sei lá, paisagem é aquilo que eu subi a montanha e eu tô vendo uma coisa natural que construiu por conta própria. E, às vezes, as pessoas atrelam essa paisagem a uma coisa que tem que ser natural, sem esse planejamento. Uhum. Né?
Ah, mas a permacultura é um pouco disso, né? De deixar as coisas ir acontecendo.
Mas não deixar aleatoriamente. Você planeja essa...
Não, eu acho que é bem aleatório, assim, não é?
Não.
Porque eles falam, se o passarinho derrubar a semente, que vai nascer ali, que deixa. Não tem muito esse cuidado de...
Não, mas eu acho que sim, tem essas questões que não dá pra serem planejadas. E se cair a semente, que acontece mesmo que nem pitangueira, a gente vê muito, porque é uma nativa, né? E aí o passarinho come e ela é super... Ainda bem que ela germina fácil, então você vê aí nas calçadas, às vezes, ou nos próprios condomínios, pitangueiras que vão nascendo aleatoriamente, e não é um problema. Pode vir a ser manejada lá dentro, não desperdiçada. Você pega e replanta em um lugar. E aí é isso, é você fazer essa organização, mas não uma organização que vem do jardim francês, que tem que estar, sabe, aquela simetria. Assim, é um estilo, não tô aqui julgando, colocando como ruim ou não. É só que hoje, dentro das circunstâncias que a gente se encontra e buscando atingir alguns objetivos, até que se fala muito dos objetivos da ONU, né? Até 2030, de tornar um planeta sustentável e tudo mais. Dentre esses objetivos, o paisagismo ele consegue trabalhar, o sustentável consegue trabalhar questões que uma delas é justamente reaproximar e conscientizar dessa necessidade, dessa relação entre o ser humano e a natureza, talvez a partir de um jardim um pouco mais espontâneo e mais próximo do que a paisagem que o Danilo acabou de falar, que vai lá e vê, do que aquela paisagem intocável e que nada, né?
Não
que você
na
só
grama.
Não pisa na grama, sendo que a grama é feita para pisar.
Não
pisa
na grama é duro, né?
Para pisar, pra deitar.
E mais, né? Como que colocaram a placa na grama sem ter pisado na grama?
Veio de helicóptero.
Jogaram com dardo.
Mas a permacultura nada mais é do que o conceito, né? O estudo de como a cultura ser permanente, ou seja, de que forma o ser humano pode habitar o planeta Terra em que a sua cultura não impacte e possa ser permanente, que é o que a gente até pouco tempo e ainda vem fazendo o contrário, né? E vai ser extinto.
Nossa, tá assim já? Tá nesse caminho? Quer dizer, tá todo mundo no caminho da extinção, né? Não tem nada que vai durar.
Menos o ser humano.
Ah, esse vai ser extinto também daqui a pouco.
Em breve.
Tá se autopredando. Bom, a gente conseguiu conversar um pouco aqui com ele sobre a questão do paisagismo e até avançamos um pouco mais sobre os desdobramentos, né, desse braço. Eu ia falar o braço da arquitetura, mas eu acho que não. Eu acho que é uma disciplina separada e igualmente grande, né? E aí eles podem explanar um pouco pra gente aqui sobre os desdobramentos que tem ali dentro do paisagismo e as possíveis vertentes, né, Liz? Isso aí tem muito, dava pra discutir muito mais ainda.
Dá,
a gente falou de uma maneira bem...
aproveitar o Xabá, então, e falar pra quem quiser saber mais. Tem o Instagram, _soul, de alma, S-O-U-L verde. Tem o site, tem o blog, onde eu posto... tem textos relacionados a diversos temas dentro, não só do paisagismo, da sustentabilidade, consumo consciente, feminismo, enfim, que também está no site www.soulverde.eco.br.
Satoshinho, isso vai estar escrito lá no nosso Insta, né? Ou no Insta embaixo ali na descrição
do episódio.
Isso. Na descrição do episódio vai ter lá os dados da nossa querida Elis. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o trabalho dela, sobre paisagismo, enfim, né? Você pode contactá-la. Ela vai te receber muito bem. Uma pessoa muito educada e qualificada, diferente do Danilo. Brincadeira, não tá?
Tava seguindo ela aqui no Instagram.
Muito bem. Eu acho que é isso aí. A gente... mais uma vez, né? Conseguimos conhecer mais um pouco sobre esse universo aí do paisagismo. E no nosso próximo episódio, um de nós três aqui que sobrou agora, o Danilo e o Satoshi.
A gente vai chegar aqui
no dia, vamos tirar um 2-1 e ver qual é que é. Então venham preparados pra falar da vida de vocês.
Ixi, acho que vou ter que dar uma estudada, hein?
Vou perguntar algumas coisas pro meu pai lá.
Qual a cor, né?
Mas acho que foi uma boa estreia, né, Liz?
Ah, acho que a gente, pra terminar, a gente podia fazer um bate-bola.
Agora o ping-pong.
Uma cor.
Se verde.
Verde.
Ah, tá. O jogo que levantei, tinha que cortar, né?
Liz, você achou legal? Ficou satisfeito?
Eu gostei, foi legal. Eu tenho muito prazer em falar sobre, acho que, né? Enfim, é uma coisa que eu faço com muito prazer, então sempre falando, quando possível, se alguém dúvida, conversa, enfim, tenho o prazer enorme. Então hoje foi bem legal poder falar sobre.
E hoje em dia é um diferencial você ver contratar uma pessoa que gosta realmente daquilo que ela está fazendo. Eu acho que está cada vez mais escasso isso, então...
Eu espero que as pessoas trabalhem com o que gostam.
Não, mas hoje em dia, dependendo da área que você está contratando, é difícil que a pessoa fale com essa vontade que a Elis fala da área dela. Eu acho que é um diferencial.
Sorriso no
canto. Ele está toda
Então eu queria agradecer a nossa convidada ilustre, Elis. Que
obrigada,
espero que você tenha
convite.
Gostado do café, da água. Espero que a água, o café tivesse tão...
Tá bom, tá bom.
É isso aí. Você que gostou do nosso episódio aí, quer sugerir também, tem a liberdade para sugerir, né?
Temas.
Escrever temas, sugerir temas e enfim, é isso aí. Deixa o seu gostei, o seu... Não tem dislike, né? Então é só
dislike.
É só o like.
Mas eu tô. O Danilo que faz essas.
Não, tem o dislike. Se você dá like, se não quer. Se deu like errado, aí você dislike.
Ah, mas não conta como negativo.
Não conta. Só tira uma curtida.
Deveria ter. Porque a gente já sabia a opinião das pessoas mesmo.
E é isso, espero que vocês tenham gostado. Pra vocês entrarem em contato com a gente, como o senhor falou, por e-mail no podcast.arc2p@gmail.com ou no Insta, podcast_arc2p. E é isso, valeu, até semana que vem.
Valeu, galera.
Valeu.
Tchau.
A Elis, não por acaso, tem esse nome aí de Elis, né? Foi uma homenagem prestada pelo pai dela, muito bem prestada, diga-se de passagem, que a Elis Regina é uma das melhores cantoras que esse país já produziu.